com a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para realizarmos a audição regimental, mais uma das audições regimentais que fazemos ao longo da sessão legislativa. Com o Sr. Ministro, a quem agradeço obviamente a sua presença, em nome de todos os Srs. Deputados e da Comissão. Começava de imediato dando a palavra aos Srs. Deputados, ao Sr. Deputado Rui Pereira, do Partido Socialista. Lembrando aos Srs. Deputados, faremos uma primeira ronda de 6 minutos a cada Sr. Deputado, seguido depois da intervenção do Sr. Ministro, e depois uma segunda ronda de 3 minutos a cada Sr. Deputado, de acordo com a grelha que está pré-estabelecida. Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu ia-lhe colocar duas ou três questões que se prendem, sobretudo, com os aspectos da atualidade e de algumas dúvidas que têm surgido a público. Ia começar por lhe questionar sobre uma questão que no programa do Governo, no respeito ao setor da comunicação social, está consagrado que o Governo dará sequência ao processo de adaptação do setor ao novo contexto tecnológico e empresarial, procedendo à conclusão do processo de operacionalização da televisão digital terrestre, TDT. Na medida em que a PT Comunicações solicitou à ERC e à ANACOM a revogação do título habilitante operador de distribuição que lhe foi atribuído no âmbito do concurso público relativo à componente paga da plataforma de televisão digital terrestre, projeto que foi considerado de importância estratégica para o interesse nacional e que agora a PT se propõe não concretizar, perguntava-lhe, à luz da defesa desse interesse público, quais são as perspectivas que o Governo equaciona para esta situação e, portanto, qual é a razão de fundo que o Governo dá o seu acordo para esta situação e qual é a perspectiva para a TDT neste ponto. Gostava também de perguntar, o Governo também se comprometeu a realizar uma extensa revisão da lei da rádio, nomeadamente com o objetivo de dinamizar e fortalecer o papel das rádios locais e preparar a transição das emissões artesianas terrestres para ambiente digital. Quais são, em linhas gerais, as principais orientações que o Governo tenciona adotar na revisão da lei da rádio? E também encontra-se atualmente em consulta pública um projeto de proposta de lei que visa alterar a lei da televisão, para além da transposição da diretiva comunitária, que regula as comunicações comerciais audiovisuais, no sentido de permitir o desenvolvimento de novos serviços de comunicação social e a flexibilização das regras sobre publicidade televisiva, que outras alterações do Governo equaciona no âmbito da revisão dessa lei. Se poderá, eventualmente, adiantar-nos já alguma das perspectivas que essa lei introduzirá no setor. Gostava também de perguntar, na sequência da revisão dessa mesma lei, da lei da rádio e da lei da televisão, se o Governo considera pertinente tomar medidas relativamente aos temas da transparência e à não concentração de meios de comunicação social. É um assunto que tem sido discutido aqui no âmbito das audiências, que tem tido uma grande relevância no âmbito dessas audiências e, portanto, gostaríamos de saber se há, nessa perspectiva, alguma novidade que nos possa comunicar. Por fim, no que respeita às campanhas levadas a cabo pela administração e empresas públicas, em termos de colocação de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social, o Sr. Ministro já anunciou aqui um pacote de medidas. Eu pedia-lhe, solicitava-lhe que nos pudesse, se fosse possível, dar já alguns apontamentos sobre que tipo de medidas é de transparência que estão a ser preparadas, de que modo é que se poderá dotar de eficácia essas regras sobre a distribuição de publicidade do Estado e não só do Estado, mas também das empresas e dos setores institucionalizados no âmbito da esfera do Estado. Isto até porque ainda ontem nas audiências também foi discutido e, portanto, é uma perspectiva que está claramente no âmbito da atualidade política e que gostaríamos de ter melhor conhecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu tenho que começar por pedir ao Sr. Presidente que me ajude a controlar o tempo, dado que...
Eu porei o relógio a funcionar e o Sr. Ministro terá ali um guião.
Eu olharei, mas se o Sr. Presidente vir que eu me distraio...
Sim, eu pedi ao Sr. Ministro depois para manter aqui o ritmo também, para
que as questões...
Estas questões, até pelo que eu ouvi, pela abrangência das questões que foram agora colocadas, provavelmente os outros grupos parlamentares vão querer aprofundar também, portanto, Sr. Ministro, terá a oportunidade.
Calculo que sim, porque realmente o que me ocorre dizer é que a natureza das questões são só por si matéria que justificaria e justifica uma longa reflexão, ponderação e o tempo que isso envolve. Bom, mas procurando responder aos pontos que o Sr. Deputado Rui Pereira colocou e que agradeço, começando pela temática da televisão digital terrestre. Como todos os senhores deputados sabem, o governo anterior, uma resolução que aponta para a efetiva migração do digital, do analógico para o digital, chamado switch off, a partir de 26 de abril, é uma data, digamos, que tem até esse grau de concisão, de 2012. E, portanto, todas as diligências estão a ser feitas no sentido de criar as condições técnicas adequadas para que justamente este objetivo seja alcançado, e da parte do Governo há uma convicção firme de que alcançaremos esse objetivo, sendo que no contexto da, digamos, europeu em que estas soluções se movem, seria ainda possível dispor de mais algum tempo ao longo do próprio ano 2012, mas volto a sublinhar, o objetivo do Governo é alcançar que abril seja a nossa meta para fazer essa concreta migração do analógico para o digital. É verdade, como o Sr. Deputado aqui disse, que ligado a esta mutação do analógico para o digital, esteve também, digamos, concebido e foi levado à prática uma certa orientação para o audiovisual que, entretanto, pelo caminho foi tendo algumas vicissitudes. E, portanto, faz todo o sentido que tomemos todos boa consciência dessas vicissitudes, porque elas nos vão interpelar a ter que tomar, digamos, novas orientações. Permitam-me que recorde, e peço já antecipadamente desculpa se depois o tempo não permitir desenvolver tudo com mais completude, que depois o possamos fazer na sequência das questões, mas permitam-me que recorde que esse modelo do audiovisual assentava, por um lado, eu diria, na coexistência de duas vertentes do serviço de televisão. Uma vertente relativa ao chamado acesso não condicionado livre, aquilo que normalmente designamos pelos canais abertos, que, por um lado, levaram à concretização, através de um processo de licenciamento, do direito de utilização das respectivas frequências, aquilo que é conhecido pelo MUX-RA, à APT, que ganhou esse concurso, e que tem assegurado, digamos, a distribuição do sinal dos canais abertos, matéria em relação à qual tudo está a decorrer com normalidade. Houve uma vicissitude, como todos sabemos, foi a vicissitude do chamado Quinto Canal, na medida em que, face à impugnação judicial da decisão da ERC de não reconhecimento dos candidatos que se apresentaram na altura, esse é um processo pendente, que a todos implica, que aguardaremos a decisão que o Tribunal venha a tomar para desfecho final dessa situação. Por outro lado, tinha-se definido também uma outra vertente, que era a vertente relativa ao acesso não condicionado por assinatura ou efetivamente condicionado, aquilo que normalmente designamos pelo sistema do pay-TV, e que também resultou na concretização de um concurso. Concurso esse, como estão recordados todos, também foi ganho pela PT Comunicações para a utilização dos chamados direitos de utilização de frequências, os chamados MUCs B e F, que agora, mais recentemente, tal como tem vindo a ser noticiado, veio a PT a assumir junto do regulador, ou melhor, dos reguladores, a ANACOM e a ERC, uma intenção de resignação quanto de resignar à utilização dessas licenças. Não me caberá a mim estar aqui a sustentar os argumentos que a PT invocou para o efeito, mas, como todos também sabem, eles basicamente situam-se numa avaliação das condições atuais do mercado, por forma a que a PT terá concluído que, depois da evolução que o mercado teve em matéria de ofertas de conteúdos televisivos na modalidade do Pay TV, há, digamos, já uma concorrência, digamos, assegurada, que cria agora uma inviabilidade comercial à exploração desta solução anteriormente estabelecida. Bom, esta é uma matéria dos reguladores. Não é uma matéria do governo em si, é uma matéria em relação à qual já se pronunciou a ERC, por um lado, e a ANACOM teve, digamos, uma pronúncia preliminar, que submeteu a uma fase de consulta pública, aguardando agora que tome a sua decisão final. Ao governo, nesta matéria, compete respeitar a vontade dos reguladores, por isso que eles são reguladores e têm um estatuto de independência no exercício dessas suas funções. Portanto, aquilo que eu gostaria de deixar aqui claramente estabelecido nesta comissão é que nesta matéria, em relação às consequências da não concretização do licenciamento relativamente a essa gama de frequências, que, aliás, foram licenciadas em devido tempo pela ANACOM, o Governo aguarda a própria decisão do regulador para depois vir a tomar orientações. Bom, é evidente que tudo aponta para que, independentemente do modo em concreto como a ANACOM entenda regular essa situação final com a PT, a todos vai parecendo relativamente claro que aquele modelo, tal como tinha sido anteriormente estabelecido, vai provavelmente, e eu ainda o digo provavelmente, com a reserva própria de aguardarmos a decisão final do regulador, volto a sublinhá-lo, vai provavelmente carecer de ser reequacionado. E a ter que ser reequacionado, eu gostaria de refletir com os senhores deputados, de uma forma completamente, digamos, aberta, as possibilidades que se colocam à nossa frente. Porque do que se trata é de, a partir do momento em que não há uma certa utilização inicialmente prevista para uma gama de frequências no regime do Pay-TV, do que se trata é de verificarmos que temos aqui, digamos agora, aquilo que podemos designar por um dividendo digital, ou viremos a ter, provavelmente, a curto prazo, um dividendo digital não aproveitado, em relação ao qual se podem colocar várias possibilidades. E, portanto, eu diria que, em tese, nós devemos, pelo menos, prefigurar as possibilidades várias que a utilização desse dividendo digital nos pode colocar. Bem, uma delas, pura e simplesmente, é a da sua não utilização na área do audiovisual. E digo isto porque todos os senhores deputados sabem que há hoje uma forte concorrência entre, digamos, o setor das telecomunicações, que está em forte expansão, e, digamos, as funções de distribuição de conteúdos através de serviços de televisão, sendo que uns e outros fazem recurso à utilização do espectro de frequências e, portanto, não é indiferente saber quais são do espectro aquela gama de frequências que fica disponível para a distribuição de conteúdos televisivos ou aquela que fica disponível para os operadores na área das telecomunicações. Eu diria, no entanto, que fará todo o sentido que do dividendo digital que daqui possa vir a resultar se faça um esforço para que esse dividendo digital, na parte em que puder ser, de acordo com o quadro de frequências que a ANACOM não deixará de reequacionar, faça sentido poder manter a reserva relevante para a área do audiovisual. E este é o primeiro ponto. Ou seja, não sei se fui totalmente explícito, se não nos empenharmos, digamos, numa qualquer solução na área do audiovisual, o normal será que essas frequências possam ser utilizadas, no setor das telecomunicações. Se pudermos tomar opções para uma utilização desse dividendo digital disponível na área do audiovisual, então o que importará é ver em que termos e para que efeitos é que isso deva ocorrer. Bom, uma das primeiras soluções... uma das primeiras hipóteses, poderíamos dizê-lo, e em tese, era a de procurarmos relançar alguma solução muito parecida com o modelo anterior. naturalmente vindo a abrir um novo concurso, vindo a esperar que novos concorrentes surgissem para esse novo concurso, era caso para dizer, seguramente não a PT, dado que ela renunciou, ou manifestou a intenção de renunciar às frequências que lhe tinham sido atribuídas por via de um concurso anterior, e procurarmos refazer esse modelo. Sabemos hoje, com a visão da experiência que hoje em dia a situação nos pode permitir, é que, digamos, a área concorrencial em matéria de conteúdos televisivos oferecidos no sistema de PTV tem talvez já hoje um nível de dinâmica no mercado suficientemente adquirido para nos aconselhar a não ir por um caminho que fosse apenas tentar reproduzir o modelo anterior, que por alguma razão não chegou a poder ser concretizado. Então, se esta é uma hipótese em tese, diríamos que outras hipóteses poderá haver. Bem, uma de outras hipóteses, eu gostaria de sublinhar, e vou talvez ficar depois por aqui, é a de se discutir se faria sentido relançar um concurso para um novo canal de televisão. Há aspecto disponível para o efeito. E digamos, e agora, mais do que nunca, se esse dividendo digital, se esse dividendo em matéria de frequências disponíveis ficar assegurado. É claro que faz todo o sentido que tanto do lado dos senhores deputados como do lado do Governo nos interroguemos com serenidade sobre isso para saber se, face, digamos, às próprias vicissitudes da, digamos, do serviço de televisão, tal como ele hoje está configurado. Face às próprias dificuldades que o mercado tem revelado, em grande medida, por efeito da crise económica. Face aos problemas de sustentabilidade de exploração comercial que tem vindo a ser evidenciada pelos próprios operadores privados de televisão, se este era um momento oportuno para lançar a ideia de um novo canal de televisão. Em tese, como sublinhei, essa hipótese poderá voltar a colocar-se em cima da mesa. No entanto, é importante que possamos refletir sobre se esse seria o melhor caminho. Outras hipóteses. Uma outra hipótese é a de admitir que alguns dos serviços de televisão que hoje em dia são distribuídos através do sistema do PTV, portanto, em regime condicionado, faria sentido vir a distribuí-los através do sinal aberto. Sabemos que os operadores privados têm alguns canais que são distribuídos por via do cabo e, portanto, por via desses sistemas condicionados. Faltaria saber se eles encontrariam alguma motivação para quererem lançar esses seus canais em sistema de canal aberto. É um tema que, não há dúvida, merece ser conversado com os operadores de televisão. E também do lado do serviço público. O lado do serviço público de televisão, como sabem, tem alguns canais nessa situação. Canais que não são distribuídos de forma aberta e que encontrariam, eventualmente, aqui uma janela de oportunidade para que assim fosse no futuro. Volto a sublinhá-lo, todos estes aspectos têm fortíssimos problemas no que diz respeito à sua sustentabilidade e à sua capacidade concorrencial em termos razoáveis e, portanto, devem ser vistos em tese, mas eu diria ponderados com um significativo sentido crítico. Uma outra e, porventura, digamos, última possibilidade neste domínio. Procurar também consertar com os operadores de televisão a antecipação da chamada televisão por alta definição. A televisão por alta definição implica a possibilidade de recorrer digamos, às frequências disponíveis para o efeito. Atualmente, a alta definição só seria tecnicamente possível através de um canal que fosse partilhado simultaneamente pelos vários operadores. Como sabe, essa hipótese chegou a ser configurada, mas os operadores nunca se consertaram suficientemente entre si para fazer um canal de alta definição em difusão simultânea, e, portanto, não passou de ser uma hipótese meramente teórica. A hipótese, agora, seria, com a disponibilidade das frequências que resultam desta, que resultarão, provavelmente, da nova realidade, vir a poder criar condições para a antecipação da televisão por alta definição no nosso país. Ela pode ocorrer com o switch off a partir de 2012, mas com esta utilização disponível do espectro, poderia, de facto, se os operadores de televisão nisso se concertassem, vir a poder ser antecipada no tempo, e é um desafio que está ao nosso alcance. O Governo não vai tomar imediatamente uma opção relativamente às hipóteses em tese que aqui vos coloquei. Faz sentido discutir com os operadores, faz sentido ouvir as associações do setor, faz sentido ouvir os reguladores e faz sentido fazer uma ponderação muito serena e muito cautelosa relativamente às várias hipóteses. E é, digamos, neste quadro que eu respondo, portanto, à primeira das questões colocadas pelo Sr. Deputado Rui Pereira, pedindo-lhe imensa desculpa de não responder às outras, mas certamente teremos a oportunidade.
É, Sr. Ministro, era isso que eu lhe ia solicitar, porque, de facto, não podemos perder o ritmo da reunião. O Sr. Ministro responde, obviamente, como escolhe o modo de responder livremente, mas assim corre o risco de frustrar um pouco, quando os Srs. Deputados fazem várias perguntas, de frustrar um pouco as outras questões. Eu pedi ao Sr. Ministro para tentar, obviamente, não querendo interferir na escolha das respostas que faz, para tentar, obviamente, responder a todas as questões, ainda que de uma forma sintética, mas teremos a oportunidade numa segunda ronda de lá voltar, mas se o Sr. Ministro tivesse isso em atenção, porque senão, de facto, não conseguimos seguir o ritmo adequado para a audição. Dou a palavra, então, ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer a presença do Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, permita-me, aliás, que faça uma consideração sobre a intervenção que acabou de fazer. Se dúvidas houvesse que o Governo não governa em muitas áreas, e nomeadamente nesta área, eu acho que a intervenção do Sr. Ministro é paradigmática. Paradigmática. Da fúria legislativa inconsequente que nós tivemos na legislatura anterior, nós temos a total ausência de governação por parte do atual Governo, nomeadamente nestas matérias que têm a ver com o audiovisual e com a comunicação social. É um zero, Sr. Ministro, desculpe lá, e digo, é confrangedor ouvir algumas das soluções que o Sr. Ministro propõe, porque parece que Vossa Excelência não é membro de um Governo que tem o objetivo exatamente de resolver esses problemas. Portanto, Vossa Excelência parecia um analista ou um daqueles especialistas que geralmente escrevem para aí nos jornais sobre questões tão importantes e tão decisivas para a sociedade portuguesa como é o acesso às plataformas do audiovisual. Mas, Sr. Ministro, depois da fúria inconsequente, eu a única coisa que lhe gostava de perguntar, aliás, sobre a lei da televisão e a lei da rádio, é se há alguma data. O Sr. Ministro hoje pode dizer aqui alguma data, já agora, só para a gente ficar a saber. Recordo-lhe, Sr. Ministro, que sobre essa matéria, nós, os partidos da oposição, de modo geral, disseram que a revisão da lei da televisão era uma revisão inconsequente, era uma revisão que não tinha em linha de conta a nova diretiva que na altura estava a ser discutida. Dissemos tudo isto, alertámos o Governo da altura sobre tudo isto, o Governo da altura fechou os olhos, tapou os ouvidos, não quis perceber qual era a realidade, andou a fazer uma revisão da lei da televisão que não serviu praticamente para nada, a não ser, Sr. Ministro, aproveitando essa fúria legislativa, para aumentar descontroladamente os poderes de entidade reguladora para a comunicação social, ao que nós nos opusemos. Tendo sido nós favoráveis à entidade reguladora, à criação da entidade reguladora para a comunicação social, tendo, aliás, merecido o apoio de 4/5 desta Assembleia, depois o Governo, de forma incapotada, e foi só para isso que serviu a revisão da altura da lei da televisão, quis aumentar os poderes de uma forma inconcebível da entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, a única coisa que eu lhe posso pedir sobre a lei da televisão e a lei da rádio é, Sr. Ministro, diga lá uma datazinha, a ver se a gente percebe o que é que o Governo quer fazer sobre essa matéria. Mas há uma segunda questão, Sr. Ministro, que é o programa da RTP. O seu antecessor, o ministro, então, o atual ministro, ainda Santos Silva, mas na altura com o seu pelouro, disse que o caminho que ele pensava para o Serviço Público de Televisão era que o Serviço Público de Televisão devia aumentar a sua presença no audiovisual. E se disse, pior o fez, Sr. Ministro. Foi incluir no Serviço Público de Televisão um canal informativo de 24 horas, quando a tal concorrência que o Sr. Ministro fala aqui já existia um canal de noticioso de 24 horas, estava prevista a entrada, aliás, adiada, não sabemos bem porquê, de um segundo canal de 24 horas, portanto não percebemos porque é que o Serviço Público também tem que ter um canal de 24 horas, ou então percebemos, pelos piores motivos. era o celebérrimo canal do conhecimento que nós nunca ficámos a perceber o que é que isso queria dizer, e era o panda do serviço público também, nós nunca ficámos a perceber, a não ser que o serviço público também queria ter um panda, não é? Tanto como se não houvesse concorrência, aquela concorrência que se fala no mercado. Mas ontem, Sr. Ministro, e é por isso que trago isto à colação, ontem o Sr. Ministro das Finanças admitiu que se pode privatizar a RTP. Bom, eu gostava de saber a sua opinião sobre isso, porque se aquilo que o Sr. Ministro das Finanças diz é verdade, eu pessoalmente e o meu partido não podemos deixar de nos congratular com essa evolução positiva que o Governo faz, mas é bom que o Sr. Ministro aqui hoje diga se o Governo vai ou não vai privatizar a RTP, se privatizando se privatiza o Canal 1, se privatiza a RTPN, se vai privatizar o Canal Panda da RTP, portanto o que é que o Governo quer fazer sobre essa matéria. Sobre o 5º canal, o Sr. Ministro também teceu aí umas considerações, não vale a pena, porque já é muita coisa. Mas eu gostava de acabar com a TDT, Sr. Ministro. Sr. Ministro, dizer que é escandaloso, a situação que nós vivemos é totalmente escandalosa, com uma conivência brutal do Governo e, particularmente, do seu Ministério e do Ministério das Obras Públicas sobre o que se está a passar. Eu tinha aqui um conjunto de matérias, mas, Sr. Ministro, eu nem vou... acho que nem vale a pena. Posso lhe mostrar os títulos dos jornais para o Sr. Ministro perceber, mas nem vou por aí, porque aquilo que o Sr. Ministro disse é de tal forma, do ponto de vista político, espatafúrdio, que eu gostaria de lhe perguntar só duas ou três coisas. É ou não verdade que o Governo tem uma golden share na PT? Ou a golden share da PT serve para proibir a compra da mídia capital... ou serve para definir o caminho estratégico da Portugal Telecom? É porque se o Governo tem uma golden share da PT, o Sr. Ministro tem que dizer hoje aqui se o Governo tem ou não tem, deve ou não deve, dizer à PT que esta questão da TDT é uma questão importante, é uma questão estratégica, é uma questão que tem a ver com o interesse nacional. Porque é para isso, se existe uma golden share, é para isso que a golden share serve, é para proteger o interesse nacional. Porque, Sr. Ministro, se não houver canais pagos na TDT, o Pay TV, o que o Sr. Ministro está a dizer aos portugueses, o que o Governo está a dizer aos portugueses, Sr. Ministro, é que os portugueses vão ter que comprar uma televisão nova ou uma caixinha para ver os quatro canais que neste momento vêm. E aquilo que o Sr. está a dizer às famílias portuguesas é que elas vão ter que gastar mais dinheiro para verem o Canal 1, o Canal 2, o Canal a SIC e a TV. É isso que o Sr. Ministro está a dizer. E, portanto, é bom que nós saibamos o que é que o Governo quer sobre essa matéria. E, Sr. Ministro, e com isto concluo. Sr. Ministro, eu gostava, o Sr. Ministro falou em concorrência, que há muita concorrência. Sr. Ministro, mas não havia essa concorrência...
Peço que conclua, Sr.
Vou concluir, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mas não havia essa concorrência quando se lançou o concurso do Pay TV na TDT? Então não existia na altura já a venda por cabo, não existiam operadoras por cabo, a Zone, a Cabo Visão, a Telecabo, até o Mel não existia na altura. O Sr. Ministro quer que eu lhe mostre aqui os recortes...
O senhor está até mesmo concluído.
Eu vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Os recortes de dizer... Sabe qual era a data, Sr. Ministro? Sabe qual era a data de que o Presidente da Portugal Telecom, Zain Al-Bawa, o Presidente da Comissão Executiva, num jornal, e com isto concluo, dizia que dentro de um ano temos televisão digital terrestre. Disse isso no dia 2 de julho de 2008. 2 de julho de 2008, um ano, significa 2 de julho de 2009. Mas pior, e concluo com isto, Sr. Presidente, disse depois, para ser mais assertivo, que não era um ano, eram 297 dias. Nova televisão em 297 dias. Disse isso no dia 29 de junho de 2008, publicado no dia 30 de junho. Significava que no dia 22 de março de 2009, nós teríamos
o deputado, novo, tenho, nova tenho, televisão. Tem mesmo de terminar, porque já se deu largamente.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Branquinho, a benefício da liberdade de expressão, devo dizer-lhe que respeito o seu estilo, mas não tenho a intenção de introduzir aqui uma contrarresposta de natureza panfletária. Os problemas são sérios, devem ser vistos com sentido de rigor, com sentido de responsabilidade, e é isso que eu aqui procurarei fazer. Não faz muito sentido, do meu ponto de vista, fazer uma crítica de ajuste de contas com o passado em nome daquilo que chamou o excesso de fúria legislativa, para agora estar a criticar-nos por não termos uma suposta fúria legislativa equivalente à do passado. Acabei de demonstrar, Sr. Deputado, mas as demonstrações só servem para quem as quer ver, para quem as não quer ver nunca servem, que é preciso deixar que os reguladores exerçam plenamente as suas competências, com independência própria da função dos reguladores, para depois se retirarem daí algumas ilações. É o que o Governo nesta matéria não pode deixar de fazer, é o que o Governo fará, como já aqui lhe disse. Passando às suas perguntas em concreto, em matéria de lei de televisão, a lei de televisão já passou por uma fase de consulta pública e, portanto, eu espero que nas próximas semanas haja ocasião do Governo aprovar a proposta de lei e, portanto, o Sr. Deputado ficará certamente satisfeito por poder depois ocupar-se dessa matéria aqui na Assembleia da República no exercício das competências próprias do Parlamento. A lei da rádio irá já a partir da próxima semana para concurso, para consulta pública. E, portanto, como vê, os trabalhos de revisão, seja da lei da televisão, seja da lei da rádio, estão adiantados a este ponto. Uma, em breve, estará na Assembleia, a outra, a seguir para cá, caminhará, uma vez que o processo da consulta pública que se abrirá para a próxima semana se concretize. Quanto à questão da RTP. Não, Sr. Deputado, o Governo não tem intenção, nem o fará, de privatizar a RTP. Aquilo que o Sr. Ministro das Finanças ontem disse, e esclarecendo qualquer menos ou mal entendido que eventualmente pudesse ter resultado, é que o esforço de saneamento financeiro da RTP é de tal maneira relevante e importante que qualquer hipotética operação de privatização não dispensaria o trabalho de saneamento financeiro que está a ser levado a cabo em relação à RTP. Foi isso que foi dito. Uma coisa é esse pressuposto para que uma qualquer privatização pudesse ter tido lugar, ou pudesse vir a ter lugar, melhor dito. Outra coisa é o Governo ter intenção efetiva de privatizar a RTP. Como o Sr. Deputado pode constatar, nem isso resulta do programa de Governo, nem isso tampouco resulta do programa de estabilidade e crescimento relativamente às privatizações. Fez-me uma pergunta e estou-lhe a responder. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho deve considerar é a relevância da resposta que pediu. E a resposta está-lhe dada. Quanto à temática da televisão digital terrestre, eu lamento que tenha feito uma notável confusão. Porque uma coisa é a passagem do analógico para o digital, como lhe disse, previsto para 2012, a qual, na verdade, implica que onde não haja relativamente aos equipamentos de recepção, equipamentos tecnologicamente adaptados, seja necessário introduzir ou adquirir por parte dos consumidores de televisão as chamadas boxes para que, digamos, possam passar, digamos, à recepção por via da emissão na técnica do digital. Isto nada tem a ver, nada rigorosamente tem a ver com a chamada vicissitude que aludi relativamente à não concretização das licenças DPT relativamente ao pay-TV. São duas matérias completamente diferentes, porque, como também disse nas minhas palavras iniciais, os canais abertos estão no seu percurso normal. A distribuição do sinal dos canais abertos, a utilização das frequências para os canais abertos, não tem qualquer vicissitude e, portanto, não há aqui, desse ponto de vista, da transferência do analógico para o digital, qualquer ruptura, seja uma ruptura presente ou seja uma ruptura de ameaça futura, no que diz respeito ao desenvolvimento do modelo de televisão relativamente à matéria do pay-TV. Por isso, Sr. Deputado, fazer uma confusão dessas é completamente lamentável e resulta, de facto, de uma menos avaliação da sua parte daquilo que, na verdade, está em causa, mas penso que depois destas minhas palavras possa ter ficado melhor esclarecido.
Bom, Sr. Ministro, uma vez que tem tempo, o Sr. Deputado, tempo não tem, terá para a segunda ronda. Mas o Sr. Ministro é que, uma vez que tem tempo, desta vez foi extraordinariamente cumpridor. Eu, pelas anotações, havia ainda a questão da Golden Share, se o Ministro quisesse pronunciar, independentemente, ou seja, na perspectiva, pelo que eu percebi da pergunta do Sr. Deputado, se o Estado, a posição de Roland Schell do Estado também não serve para uma orientação estratégica ao nível das orientações definidas dentro da própria PT.
Sr. Presidente, eu já disse que o Governo vai aguardar as decisões que os reguladores, e particularmente a ANACOM, que tem nesta matéria uma posição muito decisiva, tome em relação ao futuro das licenças que tenham sido atribuídas à PT. Mas, independentemente disso, todos os senhores deputados que quiserem fazer uma avaliação, não com os olhos do passado, à data em que este modelo foi concebido, mas com os olhos do presente, face, nomeadamente, à concorrência já hoje instalada no sistema de ofertas em relação ao PTV, que façam uma ponderação sobre se faria algum sentido utilizar da parte do Governo uma posição estratégica para, por influência governativa, forçar a existência de um modelo que, eventualmente, não tenha hoje em dia qualquer viabilidade. Se os senhores deputados querem assumir da vossa parte a responsabilidade de querer contribuir para um modelo que hoje possamos concluir que não tem viabilidade suficiente, façam um favor, tomem essa posição clara. O que eu lhe digo com toda a franqueza é que o Governo não o fez e aguarda que os reguladores tomem a sua posição final nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra, Sr. Deputado, para a palavra para...
Diga, não é para fazer nenhuma intervenção, diga. Presidente. Era para solicitar à mesa, através de Vossa Excelência, se poderia distribuir aos nossos colegas deputados e aos senhores dois recortes dos jornais de 2008.
Com certeza, eu mandarei fotocopiar e distribuir para os senhores deputados. Senhora deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sr. Ministro, estas nossas conversas já não é a primeira nem a segunda. Já veio aqui várias vezes dar-nos esclarecimentos. E eu devo dizer, Sr. Ministro, acontece-me muitas vezes concordar consigo, o que poderia ser uma coisa simpática à partida. Mas atendendo às grandes...
Não se envergonhe por isso, que eu também não.
Não, pelo contrário. Apenas acontece que, atendendo às grandes diferenças que nos separam, eu acho que esta minha tendência para concordar consigo tem mais a ver com o facto do Sr. Ministro, sempre que cá vem, tece considerações que, embora sejam de inegável bom senso, do ponto de vista da decisão e da governação, dizem muito pouco. E é por isso que acontece concordar. Concordo eu, como concorda provavelmente toda a gente que está aqui. Só que porque não está em causa nenhuma decisão em concreto. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar é, em relação a essas decisões em concreto e àquilo que implica escolhas, porque governar é mesmo isso, é fazer escolhas. Eu gostava de lhe perguntar, quanto a alguns temas que para nós são muito importantes. Primeiro tema, publicidade. Nesta comissão, no último mês ou nos últimos dois meses, muito falamos de publicidade e da questão da utilização da publicidade como forma de pressão sobre a comunicação social, pela importância que ela tem nas receitas da comunicação social. O Sr. Ministro já nos disse várias vezes que o Governo tem a intenção de legislar sobre esta matéria, e aliás, já quando estivemos aqui na discussão do Orçamento do Estado para 2010, nos disse exatamente isso. Simplesmente, o que acontece é que até agora, que eu saiba, não deu entrada nenhuma proposta de lei nesse sentido, nem foi publicado nenhum decreto-lei. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é para quando é que o Governo prevê que seja publicada esta legislação, e nesta matéria eu devo dizer-lhe que ou ela será publicada muito brevemente, ou o CDS avançará aqui na Assembleia da República com um projeto legislativo nesta matéria, porque entendemos que isto não pode ficar mais tempo sem ser regulado. Depois, gostava de saber também em que termos. Eu lembro-me que tivemos uma discordância na altura da discussão do Orçamento do Estado sobre que publicidade a ser abrangida, mas na altura ainda só tinha linhas gerais. Eu gostava de saber se já tem linhas mais concretas. Porque, de facto, esta questão começa-se a tornar premente. Nós já fizemos, por exemplo, uma pergunta ao Instituto de Turismo de Portugal sobre a maneira e os critérios que utiliza na colocação de publicidade, mas é óbvio, eu creio que o Bloco de Esquerda também tem pendente um requerimento abrangente. Mas, quer dizer, é evidente que isto não pode ser feito de forma casuística por deputados de vários grupos parlamentares. É preciso que haja um sistema e um mecanismo transparente de o Parlamento e o público em geral poder fiscalizar como é que é distribuído o dinheiro da publicidade. E mais, é importante que esse mecanismo não seja apenas para o Estado, mas que abranja também o setor empresarial do Estado e, sobretudo, as empresas do Estado, as empresas públicas. Segunda questão, ainda tenho tempo. Segunda questão, em relação à TDT, eu gostava de lhe lembrar que em Espanha as coisas estão a correr de forma bem diferente do que se passa aqui e que a implantação da TDT na nossa vizinha Espanha já está na sua reta final, entrou na fase final a 10 de março e está previsto o desligamento de todas as emissões analógicas em 3 de abril próximo. Em Portugal, obviamente, a situação é radicalmente diferente. O que eu gostava de lhe perguntar é, uma vez que está posta de parte, tanto quanto percebi a ideia de um quinto canal, é que incentivos é que acha que em Portugal as pessoas terão para aderirem à TDT? Ou seja, pergunto eu, vai ser uma adesão voluntária que corresponda a um interesse ou um upgrade dos serviços que são prestados às pessoas, ou vai ser uma imposição a quando o switch off? E depois, quanto ao dividendo digital, eu gostava só de confirmar, das suas palavras, eu percebi que na escolha entre telecomunicações e audiovisual, acha que o dividendo digital deve permanecer para o audiovisual e não para as telecomunicações. Isso pelo menos, eu compreendo o embróglio jurídico, acho que isso não impede o Governo de ter uma posição definida sobre esta matéria, mas pergunto, pelo menos isso já está definido, há uma escolha clara pelo audiovisual? Obrigada.
Obrigado. Eu, Sra. Deputada, dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à temática da publicidade institucional, eu recordo que, tal como tinha assumido aqui esse propósito, já o Orçamento de Estado para 2010 contempla de forma explícita a dotação orçamental necessária no âmbito do Gabinete para os Meios de Comunicação Social para a criação da base de dados eletrónica para o registro da matéria da publicidade. Portanto, assumi interminadamente esse propósito e ele já está, de facto, concretizado através da cobertura. Concretizado neste sentido, já está prevista a cobertura orçamental indispensável para a sua concretização. Entretanto, as coisas são como são, o Governo define as suas prioridades, as prioridades passaram naturalmente pela matéria orçamental, como todos são testemunhas, mas estou em condições de vos dizer que muito em breve o Governo aprovará em matéria da publicidade dois instrumentos. Uma resolução, eu lembro que se trata sobretudo de estabelecer linhas de orientação para os serviços da administração pública e, portanto, o instrumento normativo que consideramos adequado e proporcional para o efeito será o dessa solução. E também, por via de um decreto-lei, uma, digamos, mais concisão no âmbito da lei orgânica do organismo que precisamente referi há pouco, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, no sentido da atribuição a este organismo da gestão da referida base de dados para o registro da publicidade institucional. A senhora deputada pediu-me que identificasse algumas linhas de orientação a estabelecer. E eu diria-lhe, com gosto, que essas linhas devem estabelecer, por exemplo, o próprio conceito do que é a publicidade institucional, por contraponto ao conceito de publicidade comercial, que deve determinar o sentido da persecução do interesse público, da verdade e da transparência relativamente aos recursos por parte dos organismos públicos à publicidade institucional, que deve procurar elencar quais são as atividades e as realidades que podem ser objeto de divulgação através de campanhas de publicidade institucional, que deve definir quais são, digamos, os aspectos de limite ou mesmo de proibição ao recurso à publicidade institucional, que deve ter algumas referências para que a publicidade institucional promova valores referentes ou, pelo menos, não crie soluções de discriminação em relação a valores de referência, como, por exemplo, os da igualdade, e reporto-me aqui, por exemplo, à temática da igualdade de género, que é da maior relevância no tratamento dos conteúdos de publicidade, que deve, digamos também, assegurar formas de eficiência e racionalidade na avaliação dos efeitos da publicidade colocada no mercado, que deve dar lugar à elaboração de um relatório anual por parte do GNC, precisamente em matéria de avaliação daquilo que foi o esforço anual de publicidade por parte dos organismos públicos, e aqui tem, já que a senhora deputada me pediu, um conjunto de orientações que espero em breve também poderão ser concretizadas, e se lhe aqui as pude referir, é porque elas estão já em razoável estado de adiantamento quanto à sua concretização. Quanto à temática de saber se as empresas públicas devem ou não também elas ser abrangidas este tipo de regulação, eu creio que já tive a ocasião de me pronunciar sobre isso, fazendo uma distinção entre a publicidade institucional, que eventualmente poderá também ser desenvolvida por empresas públicas, quando elas forem concessionárias de serviços públicos, daquilo que é publicidade comercial, e a publicidade comercial não pode ter, digo eu, as mesmas regras da publicidade institucional, e aí, por isso, a necessidade de fazer a tal distinção conceptual e de âmbito de aplicação. O outro tema que referiu, mais uma vez sobre a televisão digital terrestre, já hoje também, a efetiva cobertura em matéria digital do território nacional está muito adiantado. A senhora deputada referiu-se a que isso era, digamos, uma ocorrência em Espanha, é também uma ocorrência em Portugal. Está adiantado o processo de cobertura por via digital do território português e, portanto, ao contrário do que sugeriu, estamos num desenvolvimento dos trabalhos técnicos suficientemente avançado nesse sentido. Bem, a questão da migração do analógico para o digital, como sabe, é uma decisão que implica a Portugal, mas que se faz no contexto europeu e no contexto também de uma diretiva europeia. E, portanto, o que nós iremos certamente procurar acautelar, no momento em que estivermos numa fase mais perto desse procedimento, são alguns aspectos que, dos quais sublinho dois. Um, a inevitabilidade de se lançar uma operação, lá está, no sentido da publicidade, de sensibilização aos consumidores para aquilo que está em causa na passagem do analógico para o digital. É importante que todos os consumidores, em tempo adequado, e esse tempo adequado, recordo que apesar de tudo, estamos ainda no início de 2010, vamos ter ainda todo o ano de 2011 intercalado até que esse desidrato venha a ocorrer, mas uma ação de sensibilização junto dos consumidores não pode deixar de ser feita. Por outro lado, nós temos que ponderar quais são, no limite restritivo necessário, algumas medidas de apoio social àqueles consumidores que efetivamente revelam, em função da sua condição de recursos, alguma necessidade de apoio para, digamos, o seu apetrechamento técnico por forma a poderem estar em condições técnicas de receber o sinal digital. É o que lhe digo quanto ao sentido daquilo que está a ser feito. Há totalmente a consciência destas necessidades, tanto mais, e já agora, com isto, julgo terminar a resposta às questões que colocou, tanto mais que foi criado um grupo de trabalho que reúne com toda a regularidade, junto da ANACOM, e que é composto, nomeadamente, por representantes dos operadores de televisão em Portugal, que têm estado a trabalhar da melhor maneira, em espírito de concertação entre si, para que o desenvolvimento dos trabalhos necessários se faça sem qualquer sobressalto.
Sr. Ministro, se me permite, como o tempo também, o Sr. Ministro agora está a responder de uma forma bastante ritmada, há ainda duas questões, se eu bem tomei nota, da Sra. Deputada. A primeira era se o Sr. Ministro, relativamente às medidas sobre a publicidade, pode apresentar alguma deadline, algum prazo concreto ou não. Enfim, é uma resposta simples. E a outra era relativamente à questão do dividendo digital. O Sr. Ministro fez aqui a apresentação já de que há alternativa ou de ficar, de ser utilizada no âmbito audiovisual ou no âmbito das telecomunicações. E a Sra. Deputada perguntou se, do ponto de vista do Governo, já há alguma preferência que fique no audiovisual ou nas telecomunicações.
Sim, eu já disse à Sra. Deputada que verdadeiramente nós queremos que a disponibilização próxima, segundo tudo, leva a crer das frequências possam, digamos, ser reequacionadas no quadro das frequências, e portanto isto tem que ser um trabalho técnico a reestruturar por parte do regulador, por parte da ANACOM, permita a reutilização na área do audiovisual. O que não quer dizer também que as telecomunicações não ganhem o seu espaço adequado ao desenvolvimento das suas atividades. Um aspecto é compatível com o outro. O que eu disse no início é que seria, digamos, também possível desinteressarmos do aproveitamento na área do audiovisual desde já, aguardar que a migração do analógico para o digital se venha a concretizar em 2012 e depois aí voltar a reequacionar o que é que o dividendo digital nesse momento nos poderia dar de disponibilidade também para a área do audiovisual. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que, de alguma maneira, eu penso que terá sido já compreendido na resposta que há pouco dei ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Estas matérias exigem espírito de concertação. Exigem ponderação adequada. Aquilo que a Sra. Deputada Cília Meireles há bocadinho chamou o espírito do bom senso. E é bom que possamos partilhar o espírito do bom senso, estejamos nos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República ou do lado do Governo, e não queiramos cair na tentação de encontrar, digamos, a aparente solução fácil que depois não se revele viável ou concretizável por parte daqueles que, nomeadamente os operadores, possam ser chamados a ter aqui um papel relevante. E por isso, a prudência não nos faz mal para que possamos encontrar uma solução consistente e uma solução sustentável. Sr. Presidente, chamou uma atenção para outra coisa. Bom, eu já tinha, creio, nessa parte respondido, dizendo que a muito curto prazo, dado que já fizemos a consignação orçamental, dado que já pude dizer à Sra. Deputada as linhas de orientação que são expressas, dado que já pude até explicitar que estamos a preparar uma resolução para os aspectos normativos a consignar junto dos organismos públicos e uma revisão por via decreto-lei da orgânica do Gabinete de Programas de Comunicação Social, tudo isto terá, digamos, um curto prazo de concretização. Eu só peço ao Sr. Presidente licença, porque também não domino totalmente a terminação da agenda de Conselho de Ministros, nem é aqui que me competiria concretizá-lo, mas o curto prazo é um prazo, já agora permitam-me dizer isto assim, que certamente não irá desapontar os senhores deputados.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro. Muito bom dia. Eu peço desculpa, mas terei de voltar um pouco atrás. O Sr. Ministro disse-nos, respondeu já à pergunta sobre a possível privatização da RTP, que foi levantada ontem pelo Sr. Ministro das Finanças. Eu não fiquei completamente esclarecida e pedi-lhe para nos clarificar se o Governo acha ou não concebível privatizar a RTP. Não sei que não está no programa de Governo, mas muitas outras privatizações não estavam no programa de Governo e, como sabemos, agora apareceram. E, portanto, esta é para nós uma questão muito relevante. Nós não partilhamos minimamente da visão de que a privatização da RTP se possa ser um caminho. Achamos que a privatização da RTP não assegura, não assegura claramente ideias de serviço público que são fundamentais, como a coesão territorial, como a pluralidade e a diversidade dos conteúdos na informação, mas de uma forma plural, ou a acessibilidade a pessoas com portadoras de deficiência e muitos outros temas em que a privatização da RTP seria extraordinariamente danosa. E, portanto, gostava que nos sossegasse aqui hoje. Dizendo isso, temos ainda assim dúvidas sobre a forma como a RTP está a prestar o serviço público que deve prestar, em várias áreas, mas eu escolheria duas áreas que foram notícia recentemente. E as notícias são sintoma de preocupações que se têm vindo a avolumar com o tempo. Eu presumo que o Sr. Ministro conhece um documento chamado Manifesto pelo Cinema Português. É um documento que foi subscrito pelos realizadores de referência do nosso país, Manuel de Oliveira, Fernando Lopes, Paulo Rocha, Alberto Seixas Santos, Jorge Silva Melo, João Botelho, Pedro Costa, João Canijo, Teresa Vilaverde, Margarida Cardoso, Bruno de Almeida, Catarina Alves Costa, João Salavisa e verá muitas mais pessoas da cultura e não só serem juntadas a estes realizadores. neste manifesto pelo cinema português, que entre várias preocupações, todas nos parecem bastante justas, dizem o seguinte. Dizem que é essencial fazer cumprir o contrato de serviço público de televisão por parte da RTP, que o assinou com o Estado português e que está muito longe de o respeitar e as suas obrigações na produção e na exibição de cinema português, europeu e independente em geral. Este documento, por duas vezes, se refere à falha na RTP de cumprir as suas obrigações de serviço público no que ao cinema diz respeito. Eu lembro que esta questão não é nova e que em julho de 2009, o DOC Lisboa, que é, como sabe, um festival de referência e uma instituição de referência no documentário em Portugal, não só em Portugal, é uma instituição de referência a nível internacional, decidiu romper com o patrocínio da RTP, por estar a RTP claramente de costas voltadas para o documentário. O Canal 2 intitula-se como a estação de documentários, sabemos bem que isso não é verdade, que temos, acima de tudo, produtos de pacote, digamos assim, como os documentários das grandes estações, como a National Geographic, temos muito pouco apoio à produção de documentário, à produção independente e à pluralidade. E lembro-lhe, Sr. Ministro, que a ideia de pluralidade em serviço público é uma ideia que tem que ver tanto com a atuação da RTP jusante como a montante, ou seja, a RTP tem obrigações tanto de proporcionar pluralidade de conteúdos aos espectadores, como tem obrigações de a montante ser promotora de uma pluralidade de conteúdos e, portanto, de uma produção diversificada. Eu queria saber se o Sr. Ministro está atento a este problema. Qual é a opinião do Sr. Ministro sobre a atuação da RTP nestas matérias? Se já conversou com a RTP sobre isto, se já conversou com o Sr. Ministro da Cultura e se pretendem, de alguma forma, atuar em relação a esta matéria. Uma outra questão também relativa à RTP e também ainda que de âmbito ligeiramente diferente. Também tem repercussões do ponto de vista da pluralidade e da diversidade graves. E também, neste caso, devo dizer, da coesão territorial, é a situação da RTP Açores. Neste momento, e depois de, durante muito tempo, os trabalhadores da RTP Açores terem denunciado o trabalho precário, os edifícios degradados, a falta de condições, câmaras e computadores completamente desadequados já, a falta de material básico, terem que usar os próprios telefones e faxes. Neste momento até os responsáveis da RTP Açores dizem que não sabem muito bem o que irá acontecer à estação. Fala-se da possibilidade de reduzir a emissão para 6 horas de notícias regionais. Há um desinvestimento completo na produção própria, criativa e cultural. Se a RTP Açores não é, infelizmente, caso único, é pelo menos também um sintoma e muito preocupante desta falta de capacidade do serviço público cumprir as suas obrigações no que diz respeito à coesão territorial, no que diz respeito à pluralidade e à diversidade. E, portanto, também gostaria de ouvir sobre a RTP Açores, se tem alguma opinião sobre o que está a acontecer, sobre o desinvestimento e sobre o que lhe acontecerá no futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão, Sra. Deputada, é bom realmente clarificá-la de vez. Eu pensei que há bocadinho tinha sido totalmente claro na minha resposta. Eu voltei a sublinhar que tínhamos que desfazer qualquer mal-entendido relativamente ao sentido da resposta dada pelo Sr. Ministro das Finanças, dado que ele fez, digamos, um juízo de avaliação financeira, dizendo que nem faria sentido pensar na privatização da RTP enquanto não estivessem criadas condições de saneamento financeiro da empresa. Olhou para esse ângulo dessa maneira. Mas isso não foi, não tem como consequência, retirar daí a ação de que o Governo se prepara para privatizar a RTP. Não. A minha resposta aqui é perentória e é assumida em nome do Governo. Não. Não há privatização da RTP. E respondo-lhe como há pouco respondi. Nem isso resulta do programa do Governo apresentado, nem isso resulta das políticas de privatização apresentadas através do programa de estabilidade e crescimento. Portanto, isto fica completamente claro e, portanto, sem mais lugar, digamos, a esse tipo de dúvida. Coisa diferente é nós estarmos atentos ao contrato de serviço público. E há a importância, portanto, de acompanhar o contrato de serviço público e fazer mesmo um esforço de atualização do contrato à luz, justamente, dos objetivos de rigor financeiro. O outro tema que a senhora deputada colocou, a senhora deputada Catarina Martins, é um tema muito importante. O tema que se reporta às condições de apoio à produção cinematográfica e à produção independente na área do audiovisual em geral. É realmente um tema da maior importância. É um tema que mobiliza não só os fatores de apoio da RTP. Eu tenho a informação de que a RTP tem assegurado as transferências financeiras que lhe incumbem para o FICA, para o fundo que se ocupa desta matéria. Como sabem, um fundo de investimento na área do cinema e do audiovisual. Mas aquilo que aqui lhe digo é que a Sra. Ministra da Cultura está ela própria muito preocupada com este domínio do apoio à criatividade cinematográfica, do audiovisual, e está a fazer um processo de revisão do sistema de apoio ao cinema e ao audiovisual e, portanto, de revisão também desta filosofia do FICA. É, portanto, um tema que nós temos na agenda governamental, neste domínio, na área de intervenção mais direta da Sra. Ministra da Cultura, mas, na minha resposta, o que veio aqui, certamente, é uma, digamos, identificação de um problema real e, da parte do Governo, um empenhamento desde já, que está em curso, no sentido de procurar encontrar uma solução. Eu sublinho que tenho vindo a encontrar preocupações, não só aquelas que a Sra. Deputada agora manifestou relativamente à RTP Açores, da parte de outros senhores deputados, que têm vindo a chamar-me a atenção. É um tema que eu, confesso, tenho em agenda para poder trabalhar com a administração da RTP, procurando conhecer quais são os propósitos da administração da RTP relativamente ao tema da RTP Açores, que parece, de facto, fazer apelo a um esforço de requalificação. Chamo, todavia, a atenção, e isso não infere nada em contrário daquilo que foi a expressão de preocupação que a Sra. Deputada referiu, que, no que diz respeito às capacidades de produção própria dos centros regionais, eu creio que hoje temos que ver também essas matérias, não apenas na lógica da produção regional para, digamos, consumo dos públicos regionais, mas ver até onde é que os centros regionais podem produzir obras de qualidade que possam ser emitidas numa escala mais vasta, quer seja para a escala nacional, quer ser mesmo para uma escala maior, nomeadamente através dos canais e do canal internacional da própria RTP. E isso é talvez o mais importante, poder concentrar produção própria, mas de qualidade, com uma capacidade de visibilidade alargada, do que fazer uma disseminação de produção muito concentrada a uma escala local que faça a própria concorrência de televisão e de oferta de produtos de televisão, que hoje em dia é muito mais larga do que era no passado, acaba depois também por não incentivar o bom consumo desse tipo de produtos quando não revelam qualidade suficiente. Mas isto, enfim, é uma consideração da minha parte, Sra. Deputada, que não infirma as preocupações que da sua parte manifestou. E o que lhe quero dizer, portanto, é que tenho este tema também na minha agenda.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, gostaria antes de mais de o cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de perguntar como interpreta as afirmações que ontem foram proferidas pelo Ministro das Finanças e passo a citar. Temos aqui subjacente um desequilíbrio financeiro que é significativo e que pressupõe, primeiro, um trabalho prolongado de saneamento e de reequilíbrio financeiro da empresa antes de se poder, eventualmente, pôr qualquer hipótese dessa natureza. O Sr. Ministro dos Assuntos, o Sr. Ministro das Finanças disse ainda que, já que há um desequilíbrio financeiro significativo, recomenda primeiro a estabilização. A questão que lhe gostaria de colocar relativamente a isto é, primeiro do que o quê? Porque, de facto, nós ontem não ficámos descansados e hoje daqui não vamos mais descansados, porque o Sr. Ministro não nos disse aqui não nos afirmou de forma perentória que nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo está posta de parte esta hipótese. Aliás, as palavras do Sr. Ministro Teixeira dos Santos encaminham mesmo nesse sentido. E a questão que lhe gostaria de colocar é exatamente esta. Qual é a intenção e quais são os objetivos do Governo de destruição do serviço público de rádio e televisão? A partir da interpretação das palavras do Sr. Ministro, a situação não está atualmente estabilizada, mas isto não significa que, até em paralelo com outros processos de privatização que aconteceram noutras empresas públicas, o caminho assumido e estratégico pelo Governo possa ser esse. Aliás, quando das palavras do Sr. Ministro das Finanças, a determinada altura, pensámos que de quatro líderes à liderança do Partido Social Democrata poderia haver mais um oculto, e porque nas palavras, de facto, do Ministro das Finanças eram totalmente de acordo. Aliás, hoje o grupo parlamentar do PSD pôde também aqui congratular-se por essas palavras e que mais uma vez justificam também a concordância de princípios relativamente a esta matéria, como em tantos outros. A questão que gostaria de colocar é muito esta. A privatização da RTP para quê? Condições de saneamento financeiro para quê? Estamos a falar no reforço de um serviço público de televisão e na correspondência desse objetivo, como hoje aqui o Sr. Ministro já colocou relativamente à produção audiovisual, ou estamos, por outro lado, a perspectivar uma estratégia de equilíbrio financeiro para depois mais facilmente vender a preço de baixo custo uma empresa que tem, sobretudo, como objetivo fundamental cumprir um objetivo público e de serviço público. Nós não estamos, de facto, contentes com estas afirmações, entendemos que são preocupantes e gostaríamos, da parte do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que nos afirmasse aqui hoje que a sua afirmação é, de facto, a afirmação do Governo e, portanto, podemos assumir que nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo o caminho da privatização da RTP está em cima da mesa. Relativamente à publicidade do Estado e ao portal da publicidade do Estado, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, numa audição regular nesta Comissão, em dezembro de 2009, falou-nos aqui e anunciou-nos aqui a concretização deste objetivo. Passaram-se quase 3 meses e algumas semanas, mas nós não conhecemos, de facto, nenhum resultados práticos desse objetivo. Nós saudamos essa medida, aliás, que corresponde a um princípio básico de transparência das contas públicas do Estado. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a quanto da discussão do Orçamento de Estado, no item reservado a este portal, fez referência a ele, mas nós não conhecemos na prática nenhuma intenção rápida de concretizar este objetivo. E o PCP entende que era mais que urgente concretizar este portal. Bem sabemos que, de acordo com algumas afirmações aqui proferidas, o Sr. Ministro disse que era complicado e era complexo requerer toda esta informação porque envolviam vários organismos públicos e vários ministérios. Nós compreendemos isso, mas também entendemos que o Governo tem à sua disposição meios e recursos que permitiriam concretizar este objetivo e que era, de facto, um objetivo fundamental no que diz respeito à transparência das contas públicas do Estado. Ainda outra questão que gostaria de colocar, prende-se com a televisão digital terrestre. A ERC cancelou o requerimento de interromper a licença da PT para a televisão digital terrestre. A pergunta que aqui lhe deixo e agora, o que é que o Sr. Ministro prevê relativamente a isto? Já tinha também tido a oportunidade de lhe perguntar isto numa anterior audição, mas gostaria de saber se já havia concretização desta resposta, que tem a ver com a perspectiva dos preços dos descodificadores. O Sr. Ministro disse que não havia ainda perspectiva, hoje disse que poderiam haver medidas de apoio social para alguns utentes e para o seu apetrechamento técnico. A pergunta que lhe deixo é, de facto, estes descodificadores vão ser gratuitos? Ou já tem um preço, porque se o Sr. Ministro nos fala de medidas de apoio social, poderá já ter conhecimento de algum preço modelo, de alguma referência, e, portanto, é isso que lhe diz, era esta a questão que lhe deixaríamos, e, portanto, se poderia concretizar mais concretamente este aspecto. E para terminar, deixar-lhe apenas esta questão. RTPN e RTP Memória serão canais pagos a quando do switch off? Ou, por sua vez, será possível aceder a estes canais
de forma universal e gratuita. Atualmente isto não é possível, o acesso a estes dois canais só é possível através da TV Cabo e, portanto, é também uma preocupação, no nosso entender, devia ser garantido a todos os utentes o acesso a estes dois canais, independentemente das suas condições financeiras para aceder a ele. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Ratos. Não me leva a mal que eu começo com uma ponta de ironia. Eu não posso responder-lhe a quaisquer perguntas que me faça numa perspectiva política a longo prazo. Porque nós vivemos numa república, estamos submetidos ao princípio da temporalidade dos mandatos e, portanto, eu não tenho essa omnisciência de poder responder pelas políticas deste governo, pelos governos que virão a seguir, e sabe-se lá até qual geração. Não, isso eu não... Essa capacidade, ó, Sra. Deputada, eu não tenho. E acho que talvez aqui à volta da mesa nenhum de nós presuma poder tê-la. E, portanto, eu posso responder-lhe pela responsabilidades deste governo. E só lhe posso responder da maneira simples como já respondi. A Sra. Deputada não encontra no programa de governo, tal como não encontra no recente programa de estabilidade e crescimento, qualquer referência a qualquer propósito de privatizar a RTP. E até resulta das próprias palavras que a Sra. Deputada leu, citando o Sr. Ministro das Finanças, que nem o Sr. Ministro das Finanças assumiu qualquer propósito de privatizar a RTP. Limitou-se a fazer uma reflexão sobre um pressuposto que uma eventual privatização teria que ter quanto ao saneamento financeiro dessa empresa. Mas não deduziu daí nenhuma intenção política de a partir desse momento, passar para a privatização. Portanto, Sra. Deputada, eu já disse isto há bocadinho, aliás, já disse isso a todos os senhores deputados que me perguntaram, não é necessário alimentar dúvidas quando não há razão para as ter. A não ser que a Sra. Deputada queira agora alimentar a dúvida porque este membro do Governo respondeu que não pode assumir compromisso a longo prazo. Não, isso não posso, Sra. Deputada. Posso assumir compromisso para o período desta legislatura e para a coerência na execução do programa do Governo. Quanto aos outros temas das suas perguntas, de alguma maneira eu creio que também já lhes respondi. Sobre o tema da publicidade, eu já o enunciei, peço agora, digamos, desculpa para não ir reproduzir, já enunciei há pouco as orientações normativas da regulamentação que pretendemos concretizar, nas orientações aos organismos e serviços da administração pública. Já identifiquei como, em concreto no Orçamento de Estado, abrimos a disponibilidade financeira para a concretização efetiva da plataforma que vai, digamos, registar as matérias da publicidade. Também já referi que, por via da revisão, ainda que pontual, da orgânica do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, aí iremos prever a competência para a gestão dessa mesma plataforma e também já me pronunciei sobre o prazo em que nos propunhamos desenvolver os aspectos normativos que acabei de referir e aqui, sem referir uma data precisa, acabei por dizer que será certamente a curto prazo e, portanto, os senhores deputados não terão razões para desesperar nesta matéria. Ao tema da televisão digital terrestre, bom, eu também já respondi sobre o que é que poderá vir a ocorrer se o modelo a que a PT, através das licenças que lhe tinham sido atribuídas, vier a renunciar a elas e se a ANACOM, como resulta, digamos, do seu parecer ainda não definitivo, vier considerar, portanto, inexecuível a concretização desse modelo, o que segue a seguir é uma necessidade de reflexão sobre o modo de aproveitamento dessas disponibilidades que, entretanto, ficam ao nosso alcance, sendo que poderíamos, como disse aqui no início das minhas palavras, não fazer nada e até admitir que essas frequências ficassem na disponibilidade da atividade mais do setor das telecomunicações, aguardando apenas o dividendo digital, em sentido próprio, que ocorrerá a partir de 2012 com o switch off, para vir a poder desenvolver mais alguma emissão de conteúdos televisivos. O que eu aqui sugeri é que fará sentido fazermos um esforço de consulta alargada para ver se podemos antecipar alguma outra solução. E eu desejaria que alguma outra solução pudesse ter sustentabilidade bastante para que não seja construída nas nuvens e depois não possa ter efetiva concretização. Fui, por isso, muito prudente relativamente às perspectivas do futuro, disse em tese quais são as possibilidades várias que temos ao nosso alcance e são essas possibilidades que estão em cima da mesa. Isso permite também, desde logo, responder à última das perguntas que a senhora deputada me fez sobre se os canais que atualmente a televisão emite em canal não aberto poderiam ser emitidos em canal aberto a partir do switch-off. Mas no elenco de possibilidades que eu há pouco referi, até lhe diria que, por antecipação, poderiam ser colocados em canal aberto até mais cedo. Se essa é uma solução boa, e se é uma solução aceitável, no quadro do necessário equilíbrio que também tem que haver na perspectiva concorrencial entre o âmbito do serviço público aberto e os canais abertos explorados pelos operadores privados, é uma matéria que nós podemos equacionar, mas em relação à qual, prudentemente, eu não quero retirar aqui nenhuma consequência precipitada. Compreendo que é um fator de reflexão, mas faz parte das várias variáveis que estão em cima da mesa, até vermos qual aquela que poderemos vir a concretizar. Eu permito-me só sublinhar um aspecto que já há pouco referi. Veria com interesse se pudesse haver da parte dos operadores uma efetiva mobilização para podermos antecipar, digamos, a televisão de alta definição no nosso país. Veremos se há condições para que tal possa ser efetivamente concretizado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar à segunda ronda. 3 minutos a cada Sr. Deputado e com a concordância. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, eu não tenho intenção de recorrer a uma segunda ronda. A minha pergunta é apenas porque a minha intervenção é apenas porque o Sr. Ministro esqueceu de referir um aspecto que eu fiz na primeira ronda e eu acho que se respondesse por
diga,
agora...
Diga, Sr. Deputada, porque então foi lá para o senhor também.
Foi, era o preço dos descodificadores.
Sim. Ouça, eu falei há pouco na existência de um grupo de trabalho que, junto da ANACOM e com a participação dos operadores e de outras entidades relevantes, está a acompanhar todo o processo da migração do analógico para o digital e é, digamos, algo que o próprio Governo aguarda com expectativa, ver quais são os aspectos de necessidade de adaptação técnica, nomeadamente nesse ponto que a senhora deputada em concreto perguntou, que tenham que vir a ser desenvolvidos. Os senhores deputados, peço-lhes que compreendam, não faria sentido que numa fase destas eu viesse aqui dizer que vai haver subsídios públicos para comprar descodificadores. Poderemos procurar encontrar, nomeadamente junto dos operadores, que têm o encargo de distribuição do sinal televisivo, condições as mais viáveis e até junto dos operadores para facilitar e para apoiar aqueles que em função da sua condição de recursos tiverem mais necessidade de apoio a essa atualização tecnológica. Mas deixemos justamente que o grupo de trabalho possa vir a sugerir as soluções efetivas de concretização.
Obrigado, Sr. Ministro. Com a autorização do Partido Socialista, começava por dar a palavra na segunda ronda ao Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu começaria por dizer que se calhar vale a pena nós chamarmos mais vezes o Sr. Ministro, porque notámos claramente aqui, relativamente exatamente a este tema dos apoios à conversão, uma evolução. Podia também eu aqui trazer-lhe uma imensidão de notícias em que seus antecessores do seu governo, do Partido Socialista, recusaram o senhor Ministro há um mês e pouco aqui no Parlamento, a propósito do orçamento, a uma pergunta nossa, também se recusou a qualquer comprometimento com qualquer apoio. Depois de tanta pressão que o PSD faz há anos sobre este tema, finalmente abre a porta a isso. Espero que seja para concretizar e espero, sobretudo, que o Sr. Ministro não se esqueça de uma coisa, é que a decisão é do Governo. Isto de atirar para este lado ou atirar para grupos de trabalho é absolutamente inaceitável. A decisão primeira, de princípio, e a decisão última de como é que vai ser construído o apoio é do Governo. E o Sr. Ministro não se pode furtar a essa decisão. Queria aqui voltar agora à questão da televisão digital terrestre. Sr. Ministro, queria, em primeiro lugar, confrontá-lo com uma declaração. do Ministério das Obras Públicas, ainda no tempo do ministro Mário Lino, que dizia exatamente isto. Se não houver cumprimento, haverá mecanismos de sanção. Se o vencedor não cumprir, haverá mecanismos de sanção. Senhor Ministro, não só tentou lavar absolutamente as mãos desta desistência, não é inexecuibilidade, é desistência da parte da PT Comunicações, não só quis lavar as mãos dizendo é um assunto regulador e nós não queremos saber, esquecendo-se também que o Estado é um acionista estratégico da Portugal Telecom, é não só o Governo, mas é também um acionista estratégico da Portugal Telecom, não só quis lavar as mãos relativamente à decisão, como nem sequer ousou pronunciar-se sobre a questão da caução, cuja revogação foi pedida. Repare-se que ainda há menos de 6 meses a PT veio dizer, através do reforço da caução, que estava disposta a continuar a instalar o sistema de televisão digital paga. O que é que mudou em 6 meses? Não estamos a falar de há 2 anos, quando o concurso foi lançado, Sr. Ministro. Há 6 meses, a Portugal Telecom disse que queria avançar com este processo e contribuiu com o aumento da caução. E agora, sanções prometidas pelo Governo? Zero. Pior que isso. Zero consequências para a PT, que durante 2 anos travou este processo, evitando que esta oportunidade, que vai beneficiar vários portugueses que não têm condições para televisão digital ou para televisão com mais canais paga, devido aos seus custos. Como sabe o Sr. Ministro, a televisão digital paga é mais barata que as outras ofertas de serviços de subscrição pago. E, portanto, esta solução não só vai deixar uma série de portugueses fora desta opção, como vai fazê-lo à custa do horário público. Vou concluir, com certeza, Sr. Ministro. Queria, finalmente, confrontar o Sr. Ministro com algumas questões que referiu. Desde logo dizer que há possibilidade, e há que estudar a possibilidade de todos os canais de televisão de repente estarem em alta definição. É sabido que não há condições financeiras no mercado, no, na oferta de comunicação social portuguesa, incluindo a pública, para começar, de repente, ou até no médio prazo, a prestar oferta em alta definição. Finalmente, Sr. Ministro, esta questão é tão estranha, e esta decisão da Portugal Telecom de se querer proteger concorrencialmente, que é aqui tudo o que está em causa. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro como é que é explicável, então, a compra pela Portugal Telecom da RETI, tornando-se assim a única proprietária de redes de transmissão de audiovisual, quando fez essa compra, nas palavras da própria PT, vou terminar,
Sr. Presidente,
quando fez essa compra, com a explicação de que o fazia como passo dessa oferta de televisão digital terrestre em sinal aberto e paga. Porquê esta compra? Porquê ter-se aceito que Portugal Telecom se tornasse monopolista na transmissão audiovisual?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro das Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado António Leitão Amado. Vamos lá ver. Relativamente ainda à questão digamos, da transição do analógico para o digital e a fechamento técnico, eu disse que deliberadamente faz todo o sentido da prudência, faz todo o sentido que o grupo de acompanhamento do processo de migração desenvolva os seus trabalhos e identifique o conjunto das necessidades, e também faz sentido que não seja o Governo a assumir, conforme me pareceu deduzir da sua pergunta, responsabilidades por mais um tipo de subsídio social, se não foi, ainda bem que não foi, porque temos que ser extremamente cautelosos quanto isso, e temos realmente que criar as condições para que quem assuma as responsabilidades nos termos dos cadernos de encargos também as possa vir a concretizar. E eu recordo que nesta matéria a própria PT é a titular das licenças para a distribuição do sinal aberto, para os canais de televisão abertos. E que inerentes a esse caderno de encargos, e portanto também já à perspectiva da passagem para o digital, há a previsão dos apoios àqueles conjuntos de cidadãos que tenham especial carência, nomeadamente cidadãos com necessidades especiais, a famílias que possam demonstrar essa necessidade, nomeadamente as que são beneficiárias do rendimento social de inserção, mas isso não estou a reportar para uma contrapartida social a cargo do Estado, estou a reportar-me a contrapartidas por parte do operador, a reformados e pensionistas com rendimentos abaixo de determinado valor, ou até a instituições de caráter social que, pela sua relevância pública, mereçam e justifiquem esse tipo de apoio. Portanto, tudo isso está, digamos, concebido e vamos, como referi, aguardar que tenha o seu natural e bom desenvolvimento. Senhor Deputado, eu lamento desapontá-lo e não me importo nada de desapontar. Eu não me substituo às estratégias certas ou erradas da PT, que por muito que lhes custe, é uma empresa do setor privado e, para o melhor ou para o pior, desenvolve as suas estratégias comerciais e não é o Ministro dos Assuntos Parlamentares com responsabilidades na área da comunicação social que vem aqui subsumir-se às estratégias comerciais da PT. Era só o que faltava. Fez uma consideração. Eu compreendo o sentido da consideração que fez relativamente à alta definição em Portugal. Não se pode, de imediato, presumir que os operadores televisivos estejam em condições de apetrechamento técnico para poder lançar mãos, de imediato, à alta definição. Mas a minha dúvida, e é uma dúvida que eu estou a exprimir em voz alta, é de saber se teremos condições, para uma vez que há disponibilidade no espectro das frequências, para antecipar a possibilidade da alta definição em Portugal, se teremos condições para o fazer, ou se, então, se conclui que não temos. Faz sentido aproveitar o espectro disponível nas frequências para lançar outros conteúdos de televisão através desse espectro disponível. O Sr. Deputado nada disse sobre isso, mas devo-lhe dizer que eu também teria curiosidade em saber acerca disso o seu ponto de vista. Porque estas matérias realmente importam-nos a todos e seria muito interessante perceber do seu lado se teria, propósito de sentido político para que outras soluções para a distribuição de conteúdos televisivos pudessem vir a ser lançadas em utilização das frequências disponíveis se a alta definição, não puder ser concretizada. Sr. Deputado, não confunda as coisas. A televisão digital terrestre, por si, tem um processo tecnológico em desenvolvimento e tem uma data para poder ser concretizado. E por outro lado, o desenvolvimento desse processo far-se-á com total normalidade em relação aos canais abertos de televisão, nada sendo afetado pelas opções que possam ser feitas num sentido ou noutro em relação aos sistemas do Pay TV. E o Sr. Deputado também sabe isso, creio eu, sabe isso muito bem.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano, lembrando ao Sr. Ministro que na primeira ronda, nas perguntas apresentadas pelo Sr. Deputado Rui Pereira, houve duas questões, pelo menos. As outras, eu penso que depois, ao longo das várias intervenções do Sr. Ministro, foram sendo respondidas, mas houve duas que, do meu ponto de vista, ficaram respondidas. Se o Sr. Ministro pudesse passar por elas agora na sua resposta, agradecia-lhe, que tinha que ver com, relativamente à lei da rádio e à lei da televisão, não o problema dos prazos, mas o problema das orientações e das alterações. Se o Sr. Ministro podia adiantar alguma coisa sobre aquilo que o Governo estava a trabalhar relativamente a estas revisões. E, em segundo lugar, a questão de medidas no âmbito da não concentração e da transparência da propriedade. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só gostaria de dar aqui um breve comentário, Sr. Ministro, relativamente a esta questão da TDT e a questão do concurso da PT. A única coisa que eu espero, Sr. Ministro, e espero, é que este Governo não faça o mesmo que o Governo de Durão Barroso relativamente às licenças do MTS, nomeadamente com a nova licença da One Way no mesmo concurso. Só esperamos que isso não aconteça e que não se volte a repetir. Sr. Ministro, uma questão que eu queria deixar-lhe tem a ver com o seguinte, que há pouco se falou um pouco sobre a distribuição do sinal e o atraso existente. As informações que eu disponho é que, eu gostaria que me confirmasse, é que cerca de mais de 8 milhões de portugueses neste momento estão em condições de usufruir da emissão de TDT, ou seja, a cobertura neste momento é de 80% da população, e eu penso que gostaria de obter uma informação relativamente a isso, já que há pouco foi dito que estávamos um pouco atrasados nessa matéria, o que me parece que não existe. Por outro lado, também, obviamente, queria reforçar as perguntas que foram aqui colocadas pelo meu colega, o deputado Rui Pereira, relativamente à lei da rádio e à lei da televisão, as ideias, no fundo, que têm relativamente à mesma matéria, dado que nos parece, digamos, importante também ouvir um pouco, se houver, se entender por bem, nos dizer relativamente a essa matéria, bem como a questão da transparência e da concentração, como sabe, matéria que tem sido muito discutida aqui nas audições da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Finalmente, registar o reforço que fez relativamente à questão da privatização da RTP, realmente não cumprir o programa de governo, não está no PEC, sendo certo que, obviamente, este debate, há uma coisa que resulta, é que com o PSD, e nomeadamente com o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, nós teremos a privatização da RTP e o serviço público se terminará. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confirmo, de facto, o Sr. Deputado João Serrano, que o grau de cobertura do território nacional em matéria de digital está já muitíssimo avançado. E, portanto, como há pouco já tive a ocasião de referir à pergunta de uma senhora deputada, à senhora deputada Cília Meireles, de facto não faria sentido estarmos a invocar, digamos, os avanços em Espanha, quando manifestamente a nossa situação nos dá uma grande segurança relativamente àquilo que conta. E aquilo que conta, como bem sabemos, é não termos o risco de um apagão, que já, por antecipação, sabemos que não teremos quando justamente se fizer o switch off, o desligar do analógico para entrarmos na era do digital em pleno. Vamos então às questões de orientação para a lei da televisão e para a lei da rádio. Os senhores deputados, quanto à lei da televisão, sabem que esta revisão é, em primeiro lugar, ditada pela importância da transposição de uma diretiva sobre os serviços de comunicação social audiovisual. E há aí matérias que vão implicar uma regulação mais flexível na linha dessa diretiva, nomeadamente matéria que tem a ver com os serviços audiovisuais a pedido, verão depois as condições concretas em que a proposta é apresentada, assim como uma regulação também mais atualizada relativamente às várias formas de comunicação comercial na área do audiovisual. Estou-me a referir a aspectos de publicidade propriamente dita, das televendas, dos patrocínios, das modalidades da colocação de produto, das ajudas à produção, das telepromoções. Tudo isso implica uma revisão ou uma, digamos, criação ex novo de soluções normativas para uma boa resposta, tanto da transposição da diretiva, como também de boa adaptação às necessidades do mercado português nesta área do audiovisual. E eu creio que essas soluções que serão em breve apresentadas serão satisfatórias. Ao mesmo tempo, aproveitando a revisão da lei da televisão, realmente, e os senhores deputados perguntaram-me, vale a pena que nos ponderemos sobre se faz sentido fazer um esforço relativamente a alguns temas, como os temas da transparência e como os temas da não concentração. E eu penso que faz sentido. Eu faz sentido, por exemplo, que se inova alguma coisa no sentido de matérias como a da titularidade da identificação dos detentores de participações no capital das empresas, os aspectos relevantes na variação na estrutura desse capital, sejam identificados com total acessibilidade, nomeadamente nos sítios eletrónicos das próprias empresas de comunicação social em causa. Assim como também me parece que faz todo o sentido que se promove igualmente a identificação dos operadores e dos distribuidores de televisão, bem como dos diretores e responsáveis relevantes do serviço com conteúdos televisivos. E, portanto, com isso, daremos certamente um passo no sentido desejável, que é o sentido da transparência. E em matéria de aspectos relativos à problemática da não concentração e do pluralismo, eu gostaria de sublinhar que nós hoje identificamos uma não coincidência entre o que já vigora atualmente na lei da rádio face à lei da televisão. Enquanto na lei da rádio é atribuído à entidade reguladora uma competência para se pronunciar, e para se pronunciar de maneira vinculativa, no momento em que há alteração de titularidade relativamente a uma empresa que detenha, digamos, um título para exercer atividade, isso não acontece no domínio da televisão. E, portanto, algo que certamente será muito importante para que os senhores deputados reflitam aqui no quadro dessa proposta de lei é a de saber-se da importância de quando as alterações de capital chegarem a um ponto que implica a alteração de domínio, se nesse momento a alteração de domínio não deve ser avaliada pelo regulador para que ele possa pronunciar-se sobre se essa operação é ou não suscetível de concretização. E este é seguramente um ponto da maior relevância, até para podermos ajustar as soluções normativas da rádio com as soluções normativas da televisão. Em matéria de lei da rádio, nós temos a intenção de propor um esforço, igualmente no sentido da transparência, nos termos em que referi para aquilo que pretendemos fazer no âmbito da lei da televisão, mas também um esforço no sentido de dotar aqui os operadores de rádio, particularmente no âmbito de rádios locais, de uma maior sustentabilidade empresarial para ter uma maior capacidade de qualificar os serviços e de responder, digamos, às exigências do nosso tempo. E aqui deveríamos procurar, procuraremos sinalizar qual é o âmbito razoável para permitir uma concentração, em todo caso não excessiva, de possibilidade de titulação de autorizações para emissão de canais de rádio por parte de um mesmo operador. Atualmente, a lei da rádio prevê apenas que não possam ser concentradas mais de 5 licenças de rádio. A verdade é que tem vindo, por parte, nomeadamente, das associações do setor, a ser chamada a atenção para a importância de dar uma maior dimensão a esta possibilidade de gestão integrada do número de licenças e nós iremos propor, portanto, uma solução mais abrangente nesta matéria. Em todo caso, com cautelas. Cautelas para, nomeadamente, garantir que os serviços de programas de radiodifusão nunca sejam titulados por um mesmo operador em percentagens que viessem, de alguma maneira, a comprometer a própria possibilidade do pluralismo, nomeadamente ao nível das instruções territoriais em função das áreas de cobertura que sejam abrangíveis. Queremos clarificar um ponto ao outro no sentido também de maior sustentabilidade às empresas de comunicação social no plano local. Dou um exemplo. Hoje em dia prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual uma empresa para uma que tenha um título para um canal de radiodifusão no plano local só pode ser mesmo proprietária de uma empresa de rádio. É o princípio da especialidade, assim o exige. Bom, e nós perguntamos sobre se não fará sentido permitir que o princípio da especialidade, sem se perder, possa todavia ser mais ampliado para que empresas que tenham outros órgãos de comunicação social no âmbito regional também possam aceder à possibilidade de virem a titular, naturalmente por via de concurso, as rádios locais, portanto, criando assim maior sustentabilidade à atividade de comunicação social num plano mais regional e local. Também teremos que densificar a matéria do serviço público da radiodifusão, tanto mais que, na sequência da aprovação da lei da rádio, nós teremos que vir a atualizar o contrato de serviço público de radiodifusão, aquele que hoje está em vigor, está profundamente desatualizado, data de 99, e, portanto, esse também é um esforço subsequente que teremos que vir a fazer no próximo futuro. E, portanto, assim, de uma maneira muito genérica, necessariamente ainda, julgo ter podido dar algumas das orientações que estarão subjacentes às propostas de lei, seja a da revisão da lei da televisão, seja a da revisão da lei da rádio.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Duas perguntas breves. A primeira sobre a questão da RTP. O CDS nunca foi a favor da privatização da RTP e, portanto, nesse sentido, ficamos contentes com a ressalva que o Sr. Ministro fez de que as palavras do Sr. Ministro das Finanças não devem ser interpretadas no sentido de que o Governo esteja a planear a privatização da RTP. Contudo, o CDS sempre questionou e continuará a questionar a maneira como a RTP é gerida. Sobretudo numa altura como esta, em que a todos são pedidos sacrifícios, aquilo que nós questionamos é se faz sentido que à RTP não sejam também pedidos alguns sacrifícios, ou por outra, que este pedido de sacrifícios não seja entendido como um pedido de uma gestão mais rigorosa. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se, do seu ponto de vista, o acordo de reestruturação financeira da RTP tem sido cumprido, parece-me manifesto que não, mas o que é que o Governo está a prever fazer para que ele seja cumprido, e se lhe parece também que, no sentido, aliás, de medidas de saneamento financeiro que o próprio Sr. Ministro das Finanças referiu, se não faria sentido, nesta altura, em que a todos estão a pedir sacrifícios, que fosse também pedida à RTP que tivesse uma gestão mais rigorosa, de modo a que as transferências que o Estado para ela faz, não só com minimizações compensatórias, mas a outros títulos, pudessem ser reduzidas no próximo ano, pelo menos, uma vez que nos últimos anos tenha aumentado. Em relação a outro assunto que tem a ver com a TDT, a comparação com a TDT espanhola tem apenas a ver com isto. O Sr. Ministro já falou da cobertura que é feita já no nosso território, mas aquilo que me interessa, sobretudo, saber é, não é tanto a cobertura, mas é onde é que, de facto, em que lares, de facto, é que ela está. E no caso da TDT espanhola, verifico aqui, numa notícia já, em Espanha, quem aderiu à TDT tem mais de 25 canais de televisão de acesso gratuito, tem canais de rádio de acesso gratuito, tem canais de alta definição, tem utilização de dois canais áudio, tem canais pagos, tem serviços interativos. Na TDT portuguesa, tanto quanto sei, há 4 canais de televisão de acesso gratuito. Aquilo que eu lhe queria perguntar era se nós vamos adotar um modelo em que o acesso à TDT é feito porque há interesse dos clientes em fazê-lo, porque ela oferece alguma vantagem em relação à alternativa, ou se vai ser feito de uma forma que é um bocadinho do não há alternativa, tem que ser. E, portanto, independentemente da existência de apoios sociais e de campanhas de sensibilização, a questão é um bocadinho de modelo. É uma coisa que é feita porque tem que ser, ou é uma coisa que é feita porque há um interesse real do cliente em que seja feita e, portanto, para a esmagadora maioria das pessoas é uma opção perfeitamente livre, porque é uma opção vantajosa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sra. Deputada Cília Meirelles. Congratulo-me pelo facto de, nesta última ronda, suponho, a Sra. Deputada ter podido retirar a ilação certa das minhas palavras sobre a não privatização da RTP. Não, congratulo-me, sinceramente, para que não se justifique mais, digamos, o chamado espírito da dúvida sobre a matéria. Com certeza, é isso mesmo. Não é por acaso que, tendo sido completamente perentório na afirmação da não privatização da RTP, eu também disse que o próprio Programa de Estabilidade e Crescimento aponta para uma revisitação dos, digamos, do serviço público. Porque eu não me afasto das preocupações da Sra. Deputada, não no sentido de retirar uma importação de gestão menos adequada por parte da RTP, tal como tenha vindo a ser feita, mas pela importância de, à luz das exigências do nosso tempo, podermos aferir sobre se faz sentido sermos mais exigentes e em que matérias o possamos ser, no sentido daquilo que são os encargos do Estado, nomeadamente por via das transferências financeiras, seja a título de indemnização compensatória, seja a título de reforço de capital, relativamente ao esforço na RTP. Sublinho em todo o caso, e os senhores deputados sabem isso, que a gestão económica da RTP nos últimos anos tem vindo a ser de sinal positivo, tal como o veio a ser igualmente neste ano mais crítico, ou melhor, no ano mais crítico de 2009. Mas, enfim, cá estaremos para continuar a aprofundar esse tipo de preocupação. Quanto àquilo que referiu sobre o modelo da TDT no país vizinho. Ó, Sra. Deputada, quando eu há pouco falei das várias hipóteses que em tese nós tínhamos, nomeadamente a possibilidade de recorrer a novos conteúdos de televisão, podendo utilizar o espectro que agora fica disponível, eu estou a pensar justamente num conjunto de possibilidades que estão à nossa frente. O que eu não quis, manifestamente, e creio que nisso fui compreendido por todos os senhores deputados, foi comprometer-me numa solução em relação a qualquer das várias hipóteses, porque eu disse aqui que deve ser uma hipótese não construída nas nuvens, mas que tenha sustentabilidade entre operadores, entre reguladores, entre distribuidores, para que, de facto, possamos dar aqui uma via de consistência a isso. Implica, em todo caso, um desafio. O desafio é, realmente, poder aproveitar para a área positiva do audiovisual algumas das disponibilidades das frequências que, no próximo futuro, certamente iremos ter, em vez de ficar apenas de braços cruzados e nada a fazer.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, confesso que fico preocupada com a sua reação aos problemas que aqui lhe trouxe relativamente à RTP. Pelo seguinte, pensar, auscultar, ponderar e ficar preocupado, muito bem, parece-me tudo isso muito bem, mas a verdade é que esta necessidade constante de reflexão para o futuro, o que faz é impedir a ação. E simplesmente, neste caso, não fazer nada, o que está a fazer é uma perda continuada, é o facto consumado do serviço público de grau zero, da política cultural de grau zero, de uma ideia de coesão de grau zero e de uma ideia de diversidade de grau zero. Os documentos que aqui lhe trouxe, que são, julgo eu, inatacavelmente referência no que diz respeito ao audiovisual, tanto o rompimento da DOC Lisboa com a RTP, que aconteceu já há 8 meses, como o manifesto pelo cinema português que junta as maiores referências de cinema de todas as gerações e que saiu há 15 dias, não são sinais de um problema que começa agora. São gritos de desespero face a um problema que se arrasta. E tudo o que ficamos a saber é que o Sr. Ministro está preocupado, mas ficamos sem perceber se há alguma ação concreta, se há alguma resposta concreta. Ficamos a saber que o Sr. Ministro sabe que a RTP tem feito as contribuições para o fundo e ainda bem que o tem feito, mas devo dizer que essa não é a única ação. Quando falou há pouco da escala alargada, eu concordo absolutamente consigo. Deve saber que quando os produtores e realizadores portugueses estão em festivais internacionais, ficam sozinhos. Os seus congéneres europeus têm sentado ao seu lado os responsáveis do serviço público dos seus países. Deve saber, por exemplo, a completa desresponsabilização e menorização de determinados produtos que a RTP faz quando anuncia na sua programação coisas como documentários a programar. Não interessa muito bem o que é. Temos aqui este espaço, temos que encher com alguma coisa que nos obrigaram. E, portanto, tudo isto são questões gravíssimas e não começaram agora. Isto são gritos de desespero que precisavam de uma resposta. E, portanto, o que nós esperávamos aqui hoje era ter respostas e não temos. Finalmente tenho que lhe fazer uma pergunta que é de um outro âmbito e tem a ver com a publicidade. Já falámos várias vezes aqui desse problema. O Bloco de Esquerda já entregou 3 requerimentos ao Governo, através do Sr. Ministro da Presidência, a solicitar a lista de publicidade 2008 e do primeiro semestre de 2009, publicidade do Governo, dos órgãos de Governo e dos seus institutos. Sabemos que está a ser trabalhado para o futuro uma ideia dessa transparência. O Sr. Ministro da Presidência respondeu-nos e ficámos bastante admirados que remetia a resposta para o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu percebo que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares tem a obrigação de criar, e esperemos que a breve trecho tenhamos notícias concretas a esse respeito, uma ideia de como publicitar para o futuro esses investimentos em publicidade. Mas achamos que o Sr. Ministro da Presidência seria quem estava em condições de reunir os gastos que foram feitos pelos vários ministérios e institutos e disponibilizar essa informação. E, portanto, pergunto-lhe, tem o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares competências que não lhe conhecíamos para ir recolher esses dados e para nos prestar essa informação, ou está o Governo a negar o poder de fiscalização da Assembleia da República nesta matéria? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra para responder a essa e a eventuais outras questões ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins está preocupada em política, não é um vício, talvez seja uma virtude. Mas nem é disso só que se trata. Eu disse aqui, concretamente, que o Fundo de Investimento do Cinema e do Audiovisual está a ser repensado, particularmente na área onde deve ser repensado por parte da Sra. Ministra da Cultura, o que foi uma resposta evidente de que o tema, como aliás disse, está na agenda do Governo para procurarmos superar, através dessa revisão, justamente os aspectos que não têm corrido da melhor maneira no que diz respeito ao apoio à produção audiovisual independente. Foi isso que eu disse. Relativamente ao tema da publicidade, ó Sra. Deputada Catarina Martins, eu lamento desiludi-la, tal como acabou de referir, já foi desiludida pelo Sr. Ministro da Presidência. O Governo não lhe deu essa resposta, porque o Governo nunca trabalhou, nem no passado, nem tem essa possibilidade no presente, de fazer a tal centralização das colocações de publicidade que, ao longo de um qualquer período temporal, tenham sido feitos pelos organismos e serviços da administração pública. Não tem essa possibilidade técnica de dar essa resposta. Ora bem, a partir do momento em que nós estamos, de facto, a conceber a existência de uma solução que venha a criar um enquadramento normativo, que venha a criar uma base de dados, que venha a criar uma, digamos, maior responsabilização no acompanhamento dessas matérias por parte dos dirigentes e a maneira de as concretizar nos seus próprios relatórios e depois, em relatório final, através do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, nessa altura nós passaremos a ter uma visão mais de conjunto que hoje, de facto, não há possibilidade de ter e o Executivo não lhe deu essa resposta. Não por estar a sonegar uma resposta que tenha no bolso, mas por simplesmente, como foi dito de forma muito clara, não tem elementos disponíveis para poder satisfazer este tipo de curiosidade. Estamos a trabalhar para o futuro e isso sim, reitero, em nome desse futuro, tudo aquilo que disse até agora sobre o tema.
Obrigado, Sr. Ministro. Não tenho mais pedidos de intervenção por parte dos senhores deputados e, portanto, penso que concluímos aqui esta audição, agradecendo ao Sr. Ministro a sua presença aqui hoje e todas as respostas que eu penso que de uma forma exaustiva acabou por dar a todos os senhores deputados e agradeço também ao Sr. Ministro por isso e por ter contribuído positivamente para o bom andamento desta audição.
Foi hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro, também, em nome dos senhores deputados e em meu próprio. Está terminada a nossa reunião.